E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente à Sala 1604. Se você já acompanha o nosso podcast há algum tempo, você já deve ter notado que a gente aqui é muito fã de animação. A gente já gravou um episódio sobre Coraline, um episódio sobre Rick and Morty, e hoje a gente está trazendo um filme que a gente adora, que é A Viagem de Chihiro, que é uma animação japonesa do estúdio Ghibli, dirigida pelo Hayao Miyazaki e vencedora de um Oscar de melhor animação em 2003.
Isso. E vale constar que é o filme mais longo de animação a ser indicado a um Oscar. São 125 minutos, curiosidade.
Olha, primeira só, curiosidade. Olha só, sabia?
Só que, e outra curiosidade. Outra curiosidade. Na época, ele foi o anime que mais lucrou no
Ocidente.
Não, na verdade, que antes de estrear no Ocidente, tinha lucrado mais, acho que mais de 200 milhões. Uma parada assim.
Então vamos lá, eu sou o Murilo e esse cara que atrapalhou a introdução é o Gustavo Ribeiro.
Oi!
A Thaís Peixe.
Oi, oi.
E o Vitor Spadotto.
Olá.
Antes da gente começar esse episódio, eu queria só fazer um agradecimento que eu já fiz no final do último episódio, que é agradecer a todos vocês que estão ouvindo a nossa Sala 1604, que a gente está recebendo cada vez mais muito feedback positivo. A gente está adorando que vocês estão gostando do que a gente está fazendo, e a gente está fazendo isso para vocês, e sempre que der a gente vai estar melhorando o nosso podcast para vocês sempre terem um conteúdo muito foda para ouvir.
Isso aí.
Isso aí, gente, muito podcast.
Então vamos lá, gente. Por onde a gente começa?
Não, eu vou falar minha consideração. Chihiro.
Não, vai já legal. Começar assim?
É.
Pronto, acabou.
Sem um vinho primeiro.
Então,
pronto, Chihiro foi legal, pronto, acabou. Falei.
Acabou, tchau.
Tchau.
O Gustavo, vocês não sabem, né? Mas ele é o cara que... Ele é um cara que... Eu sei tudo sobre esse filme. É a Marília Gabriela aqui?
O filme, ele conta a história da Chihiro, que ela está de mudança com seus pais, e aí eles, no meio dessa mudança, eles descobrem uma vila abandonada, um parque abandonado, eles resolvem entrar e descobrir o que tem lá. Lá dentro eles começam a comer algumas comidas, os pais da Chihiro, e ela se recusa e sai. Quando ela volta, ela descobre que os pais dela viraram porcos. Tan, tan, tan.
Mas é legal falar que esse parque temático, esse, ele é todo ambientado, tipo, uma arquitetura bem tradicional japonesa, assim, uhum. Tipo, bem antiga. E a comida que eles comem é muito visualmente saborosa, sabe? Tipo, você vê aquilo que você quer comer.
Sim.
E eu não julgo os pais deles terem comida, porque eu comeria.
Não, eu acho legal que ela fala, ela vê os pais dela devorando tudo, assim, ela fala, não, para de comer.
É.
E o pai dela fala, não, filha, vem aqui comer um pouquinho aqui.
Come também.
Eu tenho dinheiro aqui, ó. Não tem problema, não.
Tinha um mouse aqui pra você, filha.
Mas eu não sei vocês, mas eu sinto todo aquele momento que eles passam daquele templo e eles vão adentrando, dá uma sensação muito estranha, assim, que eles estão, tipo, num lugar muito... Não sei, não diria... Um lugar, tipo, amaldiçoado, perigoso, assim, porque eles começam a entrar e não tem ninguém,
uhum.
Né? Tá tudo ali, servido, e eles são os únicos... As únicas pessoas, né? Aí de noite vem um Haku e avisa, né, pra ela ir embora antes que anoiteça, mas as coisas começam a acontecer muito rápido, assim, os monstros, os deuses chegando, assim, e... Eu não sei, me dá uma sensação muito estranha vendo aquela cena.
Bom, antes que o déficit de atenção ataque mais aqui, que a gente... que a gente abandonou totalmente a sinopse do
filme. Vai, volta pra sinopse.
Não, só pra completar, né, os pais dela acabam comendo isso e virando porcos, e a Chihiro fica presa num mundo dos espíritos, né?
Isso.
E aí que vai embora a história.
É, e aí, pra tirar essa maldição dos pais dela, ela precisa trabalhar pra uma bruxa má. E aí ela encontra o Haku, a Yubaba, e essa é a história.
O ano que ele ganhou, que Viagem de Chihiro ganhou o Oscar, foi em 2003, né? Que era o segundo ano só que tava tendo o prêmio de melhor animação. E os filmes que estavam concorrendo também são muito legais. Que era o Spirit, aquele do cavalo.
Aquele cavalo.
Isso é um cavalo?
Se isso é um cavalo,
é
tem
o
que
meu
ter
cavalo.
Um golfinho.
Tem algum
golfinho.
Problema com isso? Vocês já viram o golfinho do Murilo?
Aí ele tem aquele outro filme da Disney, que é o Planeta do Tesouro, A Era do Gelo, que é um filme massa também, e Lilo e Stitch, que é um filme que eu gosto pra caramba também.
Mas o Titio Royal ganhou.
Mas não tinha ninguém que era paio pra ele, pelo menos.
E eles também ganharam o Urso de Ouro no Festival de Berlim.
Quem é o Urso de Ouro na fila do pão? Eles ganharam o Oscar. É o Oscar que conta. Não, brincadeira, gente. Claro, brincadeira. Berlim, eu adoro vocês.
Na verdade, assim, o Rael, ele não foi receber esse prêmio, né? E ele contou anos depois que foi por causa dessa treta aí dos Estados Unidos.
Invasão do Iraque.
Invasão do Iraque. E ele, na verdade, assim, ele não pisa em solo americano, assim. Ele pisou pouquíssimas vezes por causa justamente dessa coisa, dessa rixa que ele tem com os Estados Unidos.
Nossa, o próprio Miyazaki, ele é muito um personagem de anime, assim, sabe? Sim. Ele é aquele velho super seguidor das regras e da honra japonesa, sabe?
Sim. Mas vale lembrar também que esse foi um dos, acho, um dos primeiros filmes do Estúdio Ghibli que foi distribuído em solo ocidental, tipo, com uma autorização, tipo, veemente deles, assim, porque muita gente, quando o Spirited Away, tipo, ele lançou no Oriente, ele fez muita grana, assim, muita grana, tipo, mais grana que, tipo, Dragon Ball, Pokémon, que tudo, assim. Sabe, e um longa só, não era uma série episódica de anime, ele fez muito dinheiro, e daí apareceu muito estúdio querendo comprar o filme pra reproduzir ele no ocidente, mas tem aquela questão de você tentar traduzir, você tentar passar pra uma outra cultura, e o filme perdeu um pouco do espírito, e os filmes do Miyazaki tem muito essa questão da identidade cultural que ele tá querendo passar, tipo, dentro do ambiente dos filmes, assim. Eles não aceitaram que ninguém, quase nenhum estúdio que propôs pra eles pra que o filme fosse pro ocidente. Até que aquele John Lasseter, que é tipo o presidente da Pixar, e agora presidente da Disney Pixar, que era muito fã do Hayao Miyazaki, ele foi lá e falou com ele, ó, eu quero distribuir seu filme nos Estados Unidos, as pessoas precisam ver. Sim. E a Disney que acabou distribuindo o filme do Hayao Miyazaki no ocidente, assim. Até uma coisa engraçada, porque o Hayao admirava muito a questão da animação do Disney, mas ele achava muito ruim os filmes do Disney. Muito ruim não, mas ele não gostava do fato de os personagens não terem profundidade, sabe? Tipo, você olha lá Branca de Neve, os personagens são ganchados anões, eles são caricatos ao extremo, você não tem um background, sabe? Você não tem o personagem, ele funciona a função de uma temática específica, sabe? Ou de uma gag específica. Já nos filmes do Hayao, você tem muito mais profundidade nos personagens. Mas é legal que, tipo, aí o filme foi traduzido com o maior carinho possível, assim, sabe? Pra que isso pudesse acontecer, eles tiveram que tomar muito cuidado na tradução, assim, sabe? Porque tudo passava pela mão do Hayao pra que o filme tivesse uma boa tradução pro ocidente, assim. É claro que às vezes vai escapando, né? Vai pro mercado americano, que da época era o maior possível, assim, consumidor de filme, foi bem bom pra eles, que aumentou a escala do orçamento deles de uma maneira, tipo, gigantesca, assim. E, assim, aí o filme acabou se tornando esse grande anime de ultra bilheteria, assim, que até 2016 não foi batido por nenhum anime, assim, até que apareceu aquela novo longa de animação em 2016, o Your Name, que daí virou, tipo, bateu o Spirited Away, sabe, virou, tipo, um super blockbuster oriental.
Mas até essa questão da tradução que você tava falando, uma coisa... Que na tradução do pro ocidente, eles entraram numa dificuldade enorme, que era, tipo, eles tinham que explicar o que era uma casa de banho. Porque é uma coisa que você não precisa explicar no Oriente.
Sim.
E no Ocidente você não tem. Daí eles tiveram que colocar um personagem aleatório falando assim, ah, é uma casa de banho. Né? E as pessoas saberem que é isso, saca?
Sim. Mas é engraçado, assim, porque esse processo de tradução é bem complicado, assim. Porque se você... Olha a estrutura dos nomes dos personagens no Viagem de Chihiro, assim, todos eles têm um significado bem importante embutido dentro do nome, assim, sabe? Todos eles.
Sim.
Sabe? Todos eles têm um significado bem importante dentro do nome. E se você traduz os nomes, você acaba, tipo, perdendo um pouco disso. Eu acho que a única parada que eu já vi na minha vida que traduziram os nomes... E mantiveram uma consistência legal foi, tipo, a tradução dos livros do Harry Potter, sabe? Porque o resto é muito difícil. Por exemplo, o Chihiro tem uma peculiaridade muito específica sobre o nome. Depois a gente vai discutir mais sobre isso, sabe?
O nome também é uma coisa fundamental no filme, né?
Sim.
Eu acho um filme muito, numa maneira geral, um filme triste, assim, muito... uma pegada muito deprê, sabe?
Uhum.
Porque é uma criança num mundo tecnicamente de adultos, assim. Ela tendo que trabalhar forçada pra salvar os pais. Ela nem sabe se vai poder ver os pais novamente um dia, assim. E, tecnicamente, ela e o Haku são as únicas crianças que a gente vê no filme inteiro, né? O resto é tudo adulto.
E ela chora bastante, né?
Ela chora muito, assim. Eu acho o filme, de uma maneira geral, muito triste, assim. Embora ele tenha um final feliz, mas... É, a hora que ela vai ver os pais, na hora que eles viraram porcos lá na... Na hora que ela vai ver os pais lá no chiqueiro e ela começa a chorar, assim, é uma cena muito triste, sim, sabe?
E a cena que ela vê os pais dela se transformando
é
uma cena que ela é assustadora, assim, principalmente uma criança.
Uhum. Não, falar que é bizarro aquela cena lá que ela vê os pais como porcos, porque na verdade é tipo um sonho dela, e ela vai lá, tipo, ai pai, vim aqui dar um negócio pra transformar você em humano.
Sim.
E aí, tipo, todos os porcos são iguais, assim.
Sim,
e você,
nossa.
Todos os porcos sobem em cima dela, você fica, meu Deus do céu, fodeu.
Sabe aquela cena?
Nunca mais vai voltar.
Eu acho que essa cena que ela tá indo pro chiqueiro, que ela tá passando entre as flores, assim, é uma cena belíssima, assim,
linda.
Acho que tem paralaxe ali, não sei como foi feito, mas ela tá, tipo, correndo entre as flores no jardim e é, tipo, meu, uma das cenas mais lindas do filme inteiro, pelo menos pra mim. Eu acho muito assustador aquela cena do demônio do rio, sabe? Aquela cara daquele velho.
Uhum.
Eu, tipo, quando eu assisti quando eu era criança, eu fiquei com
demônio,
muito medo.
Não é um demônio, filho, ele é um deus.
É um deus.
É um deus. Desculpa. É que pra mim é um demônio, cara.
Mas é, então, tem uma crítica do Real sobre poluição, essas coisas,
sim,
né? Porque na verdade
sim.
O rio tá em poluição. E no making of, o Real ele fala que aconteceu isso de verdade quando
sim.
ele era menor, que ele foi limpar um rio poluído e ele realmente tirou uma bicicleta e outras coisas dentro do rio.
Ele fala que a bicicleta tava presa e que eles amarraram uma corda e tipo 10 pessoas puxaram, igual tem no filme mesmo. Eu acho massa isso, que tudo que acontece naquele filme, apesar de tudo ser muito absurdo, assim, ser tudo um monte de criaturas, espíritos e tal, as coisas que acontecem são muito... Você tem a impressão que aquilo é real e aconteceu de verdade.
Uhum.
E o Miyazaki fala isso, que ele... Você colocando coisas, por mais pequenas e banais que elas sejam, mas que elas... são coisas reais e você torna tudo aquilo muito mais real, assim. Então, tipo, ele colocou lá uma história que realmente aconteceu com ele e outras coisas, assim. A Chihiro, ela é inspirada na filha de um amigo dele. Era uma criança, assim, teimosa, assim, igual ela. E é isso que ele queria, tipo, ele queria que o personagem, ele fosse uma pessoa normal, como qualquer outra. Que ela não tivesse nada especial, assim, sabe? Tipo, não, ela é só uma pessoa normal e
mas ela
perdida.
Tem uma personalidade forte, né?
Uhum.
Sim, mas é como... muita criança, saca?
Sim, sim, exatamente.
Tipo, ela não é, sei lá, uma criança que tá lá e ela tem um poder especial,
uma criança prodígio.
Sabe? Entendeu? Ela só é normal e ela se ferra com qualquer
É tipo aquelas crianças da novela, né? Que você tem que ter uma lição de moral e tal. Isso humaniza muito o personagem.
Sim.
Ele é muito ligado a detalhes, assim. Então, por exemplo, no começo do filme, o pai dela fala, esse carro é um 4x4, o carro realmente é um 4x4.
É um modelo... De verdade, né? O carro dele.
É um Audi.
Na hora que
é um Audi.
Na hora que ela vai pôr o sapatinho, realmente ajeita o sapatinho. Na hora que vai. Então ele torna o filme muito mais real.
Um cuidado extra com as coisas.
E um cuidado com a animação também, que é uma parte que eles falam. A parte que o Haku tá machucado em forma de dragão.
Uhum.
Que eles não sabiam como fazer essa cena. E daí o Miyazaki falou umas paradas assim: pode ser como se ele fosse uma cobra e depois. Pode ser como se fosse um cachorro, e eles não sabiam como fazer isso. Aí eles foram com a câmera e ninguém da produção tinha cachorro pra usar de referência. Eles pegaram a câmera e foram numa clínica veterinária e gravaram tipo um cachorro comendo só pra eles poderem animar com perfeição. Assim.
Sim, é bem legal isso, porque eles acabam pegando uns momentos que as outras pessoas não. Que outros animadores não se preocupariam. Tipo, aquilo que o Pedro falou, ele tá colocando tênis assim. E daí ela vai lá e bate na pontinha do pé
no chão
pra o tênis poder encaixar melhor, sabe? Tipo, alguns períodos que você vê umas ações na animação não necessariamente são pra contar, mas que são fatores cruciais pra história, mas são pra dar mais verossimilhança ao que tá acontecendo, sabe?
Uhum.
Pra transformar aquele ambiente de fantasia em uma parada mais real.
Uhum.
Isso aí. O Hayao também, ele... É muito... Ele é um cara que faz tudo, né? No filme, essa personalidade dele de ter que ter a mão dele em tudo é bem impressionante, assim, que ele trabalha com o roteiro, ele trabalha com os storyboards, com tudo, assim.
Direção.
Com direção, com animação.
Sim.
E ele nunca teve nenhum treinamento formal em escrita, então é mais impressionante ainda, porque dizem que ele tem um jeito que ele escreve que é muito no feeling, assim, sabe? Ele recorre muito ao feeling, é um negócio mais de gut level, sabe? De experiência própria, sabe? Tanto que você vê, tipo, é um tipo de escrita diferente, porque ele tá botando mais experiências que ele teve, sabe? Então, tipo, aí você pode contar mais com o que você viveu, com o que você teve de experiência quando você tá falando de algo que você já viveu, não. Você não possa não entrar na polêmica de que você não pode contar a história sobre o que você não fez. Você pode, mas quando você já vivenciou aquilo, tem um nível de intuição no contar a história que é um pouco maior, sabe? Naquilo que você tá contando. E isso é uma parada que impressiona bastante nele, sabe? Que ele, tipo, tem essa intuição na hora de escrever, na hora de contar a história. E muito da história dele acontece mais no roteiro, não, mais no storyboard do que no roteiro, sabe? Muito mais.
É, ele faz o filme true, né? Que ele não... Até falam que ele não... Muitas vezes ele não começa o filme com o roteiro finalizado. Que ele sempre começa a fazer, tipo, ah, eu deixo o filme me dizer pra onde ele quer ir, não...
Sim.
E não o contrário. Isso é muito coisa de sensei, né?
Sim.
Imagina o estagiário que trabalha lá. O cara tem que ser muito foda, né?
Ah, o cara... Cara,
tem que saber, no mínimo, com perfeição, tudo tem... assim.
Mas se você ver as imagens, tipo, do estúdio Ghibli, assim, durante a produção, cara, deve ser um estresse
total.
Inimaginável.
Total.
Assim, que é papel, é tudo quanto é lado.
Uhum.
Os caras dormem lá, sentado na mesa.
Sim.
Ele tem cara de ser muito metódico também.
Mas você já viu...
E ele é bem turrão, assim,
mas,
sabe? Sim. Tipo, ele chega...
Mas você já viu, você tá ligado qual que é o approach dele com a animação, tipo, as pessoas? Ele é um cara que, tipo, não perdoa, assim, sabe? Tipo, a pessoa que não é proativa, a pessoa que, tipo, não sabe o que quer fazer, a pessoa que, tipo, é meia boquinha nas coisas, cara, ele destrói. Tipo, é muito engraçado, porque tem um vídeo, assim, que ele pega e fala assim, ah, eu faço animação. Animação é o que eu quero fazer da minha vida, assim. Se a pessoa não faz isso à perfeição, ou ela deve largar o que ela... Ou ela deve largar isso, sabe, e fazer outra coisa... Ou ela deve desistir, porque, tipo, o cara leva um... Tipo, ele é muito seco, assim, sabe? Ele fala, a gente tá fazendo aqui uma coisa pra atingir a perfeição. Se a pessoa tem alguma dúvida de que ela quer fazer isso, tipo, vaza. Sabe? Porque eu não quero esse tipo de gente perto de mim, assim.
Nossa.
Ele tem um approach bem duro, assim, sim, como ele leva as coisas, assim. Sabe? Ele é, tipo, ele vem de uma época que a animação era uma parada super... Mas numa época que era mais rígida também, né?
Ah, mas sabe, é muito da cultura lá.
É, muito da cultura deles, assim. Tem até um trecho no YouTube que ele... Que mostra ele falando, assim, sabe? Ele falando sobre isso. Qual que é o approach dele pra animação? Ele fala quando o animador não acerta, assim, sabe? Eu falo de um jeito meio puto, assim, sabe? Então, tipo, do approach dele pro desenho, como ele vê as linhas, como, sim, tipo, aquilo é importante pra ele, sabe? E ele fala sobre as horas de trabalho. Eu me dedico 20 horas porque eu sei que a animação precisa disso, sabe? E, sabe, eu não vou ficar reclamando, não vou ficar de mimimi, não vou ficar de tristeza, sabe? É muito louco o approach dele. Ele é um cara... Não que seja um bom approach, né? Meio psicótico. Mas é doido.
Mas deve ser bem estressante.
Deve ser muito estressante a produção de um filme. O universo lá de produção de mangá, anime, é um universo bem intenso, assim. Nesse sentido.
Tem umas imagens também do making of, que tá ele sentado, assim, no cubículozinho dele. E tem uma infinidade de papel em volta que ele tava escrevendo e rabiscando. E ele tava fumando, assim, ele baforava tudo no meio dos papéis.
Ele,
cara,
fuma bastante.
Deve feder aquela sala aqui, meu Deus do céu.
Credo.
Detalhes da produção e tal, acho que a gente pode começar a falar do filme em si e de outros aspectos do... E, bom, outra coisa que eu queria comentar sobre os detalhes que eles colocam no filme, que é como eles conseguem passar umas sensações, assim, muito, muito fortes pra gente, né? Que nem o Victor já comentou, que passa uma tristeza muito grande. Até o desespero, assim, na hora dos porcos lá, é muito massa. E tem outra cena também que eu acho muito bom, é quando chega o Stink Spirit lá, o...
É o pichador, hein?
Que chega o Deus do Rio lá e ele tá fedidão, assim. Ele passa uma sensação de... que é muito fedido, assim, sabe? Tipo, o lodo que ele vai deixando pelo caminho e o gestual dos personagens enquanto ele vai entrando, assim.
A cara dela, né? Com os
que todo mundo vai se arrepiando demais, sim, assim. É. Até a Yubaba lá, ela fica transtornada quando o bicho chega. E, enfim, eu acho muito boa essa parte da animação, assim, que eles conseguem realmente passar essas sensações.
É, você meio que prende a respiração em casa, assim, tipo... Porque você vê tanto, todo mundo fazendo a mesma coisa e, uhum. e o bicho feio ali, todo nojento, e você instintivamente também prende a respiração, assim.
Sim.
É um poder muito forte que a animação passa, assim.
E outra sensação que o Hayao coloca muito em seus filmes é esse vazio, né? A existência do vazio. Até tem uma crítica do Roger Ebert, ele elogiou muito o movimento gratuito dos filmes dele, que significa esse vazio em cenas que não acontecem nada durante o filme, mas mesmo assim eles trazem muito a narrativa e a sensação do filme, né? E na cultura japonesa, isso tem um nome que significa ma, que é exatamente esse espaço negativo, esse vazio, que com o vazio você consegue desenhar coisas e construir formas, né? Que o vazio, ele também é uma forma, pode ser desenho, pode ser arquitetura, né, ou música. Então é uma coisa que eles incorporam muito na cultura deles, assim.
O espaço vazio, pro que tem a entrevista do Roger Ebert, que ele fala com o que a Peixe falou, é uma entrevista do Ebert com a Miyazaki. Aí o Ebert fala assim, eu gosto muito do movimento gratuito nos seus filmes. Aí o Hayao Miyazaki fala, no nosso... essas cenas em que você deixa as coisas acontecer. Aí o Ayala fala, no nosso país isso tem um nome, é o que você falou, o mar. E aí é legal disso, tipo, dessas coisas que ele faz, é que, tipo, é um vazio que não é vazio, né?
Uhum.
É um vazio que, tipo, ele tem um significado, né? Ele não tá ali por tá, ele tá ali, é um vazio que preenche, assim, no sentido de que o filme não precisa ter sempre uma cadência, sabe? Tipo, sabe que é uma parada pra criança, ele precisa ter uma cadência, tipo, muito rápida ou enérgica, ou mostrar um monte de coisa, tipo, sabe, sei lá, tipo como The International Dragon ou tipo Lego Filme,
sim,
sabe? É um vazio que ele dá um tempo pra a criança respirar, que ele acredita que a criança vai... ela é que ele não vai perder a atenção da criança com, ou do adulto, uhum. com esses vazios, sabe? E são pra contemplar também, sabe? Pra dar mais realidade pro ambiente do filme, que o filme tá se passando.
Mas é algo muito presente na cultura japonesa, assim, uhum. que... E também tem uma... Quem estuda muito a arte oriental, né? Tem uma obra muito famosa que é várias florestas, que é uma floresta... E tem várias árvores, só que dentro dessa árvore, dentro dessa floresta, a maior parte é vazio, assim. Só que você consegue entender que é uma floresta, você consegue entender que realmente tem muito mais coisas além dessa tela em branco, assim.
Uhum.
Então, muito legal. Dá pra gente deixar em anexo ali embaixo.
Uhum. É. Em anexo.
Vou enviar em anexo pra vocês, tá bom?
A estrutura do filme, ele não é uma parada linear, assim, sabe? Que a gente vê de filmes de animação, assim. É o personagem num objetivo X, ele vai lá, encontra o vilão, pá, 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 pá. E tem uma cadência que termina no final. Ele é meio episódico, assim, sabe? Sabe? Tipo, a gente vê ele como, tipo, o progresso do protagonista, tipo, meio que através de buscas repetitivas, assim, sabe? E, tipo, se você assistiu bastante... esse filme deu pra notar uma coisa, sabe? Que o consumismo pro filme é uma parada muito importante, sabe? Mas consumismo no sentido literal, assim. É, o consumismo no sentido da ingestão da comida, sabe? E do ato de expelir a comida também, sabe? De você ingerir e de você jogar pra fora. E, tipo, e uma parada que eu acho que não é usual do filme... é que ele não tá, tipo, falando sobre consumismo no sentido, assim, de ganho, Sabe, tipo, que você vai lá, tá todo mundo consumindo um monte de coisa. Mas ele tá, não sei se foi uma parada que vocês não falaram no filme, mas ele tá falando do consumismo no sentido da perca, sabe? E da perca do quê? Da perda da identidade, assim, sabe? Acho que o filme todo, ele trata um pouco dessa questão, tipo, de consumismo e da identidade das pessoas, assim. Sabe, porque você vê lá os pais da Chihiro, tá? Quanto mais eles comem, mais eles vão se transformando, até um ponto que eles deixam de ser seres. É o que a Peixe falou dos porcos que estavam. Os porcos foram lá atacar e todos eles eram iguais, sabe? Então, tipo, por exemplo, o Haku e o No Face. Os dois têm a ausência da identidade. O No Face num ponto que ele não tem nem voz, ele não fala, sabe? Então, tipo, são... E essa jornada, eu acho que da Chihiro é uma parada, tipo... É uma jornada dela pra revelar a identidade de vários personagens ao longo do filme, sabe? Através dessa relação, tipo, do consumismo e, tipo, da identidade dos personagens. Por exemplo, quando vocês estavam falando do Ryu, que a Chihiro vai e tira todas aquelas coisas do Ryu, ela tá tirando aquelas poluições de anos e de anos que estavam lá dentro, uhum. E a partir daquilo, o que se revela? A identidade do River God, sabe? Ele se revela como pessoa, aquela pessoa, aquele eu dele que estava escondido, acaba se revelando, sabe? Então eu acho que, tipo, isso é uma parada super relevante pro filme em si, sabe? Que a Chihiro, ela tem que limpar os personagens para restaurar ou recuperar, tipo, o que foi um dia perdido por ele, sabe? Tipo, a identidade dele, sabe? E, assim, uma coisa é que um feeling bem recorrente é a questão da liminaridade, sabe? O que é liminaridade? Ele é um estado subjetivo de ordem psicológica, neurológica ou metafísica, de estar no limite entre dois estados diferentes de existência, assim. A gente tá na transição, tipo, ó, eu estou aqui, eu vou pra lá. A liminaridade é o estágio em que você tá indo daqui pra lá, sabe? É o estágio em que você tá indo de um lugar pro outro, assim. E pra antropologia, essa é uma fase de transição, tipo, é meio que um rito de passagem. É um momento em que você, como identidade, você não sabe quem você é. Você tá definindo. E a Chihiro é exatamente isso, porque ela tá indo da criança pra uma pessoa adulta. Ela é uma adolescente, sabe? Então ela tem essa questão de que ela ainda não definiu quem que ela é, o que ela é, quem que ela quer ser, sabe? Ela tá na... essa questão da identidade que a gente vê ao longo dos personagens é quase que tipo um reflexo da Chihiro em si, sabe? Dela buscando a sua própria identidade, sabe? E a adolescência é esse exemplo mais óbvio dessa liminaridade, sabe? Tipo, e dessa transição do personagem, assim, sabe? Desse tempo em que as coisas estão... Que você tá saindo de um ponto pro outro, sabe? Nesse momento de transição. E no filme a gente tem um sentido literal, assim. Sabe? Muitos níveis que acontecem nesse espaço liminar, sabe? Que acontecem nesse momento... Nesses espaços liminares. O que que são isso? São espaços de transição. Por exemplo, a história se passa durante a viagem. Eu estou saindo da minha casa antiga, estou indo pra minha casa nova, sabe? A história, ela também se passa em uma casa de banho, com uma ponte que ela divide o mundo espiritual do mundo real, sabe? Tipo, a gente tem uma série de cenas que acontecem em ambientes liminares, sabe? Espaços liminares, que é elevador, escada, ponte, túnel, carro, trem, sabe? A cena do trem no final, sabe? E todos esses espaços são reflexos dela, tipo, do que ela... É como pessoa, sabe? O nome Chihiro, se eu for fazer uma tradução literal, o Shi representa o número 100 e o Hiro representa alguém que está buscando algo ou alguém que está procurando algo, sabe? E quando a bruxa na casa de banho, quando a Chihiro ela aceita... ajudar a bruxa, o que acontece? A bruxa põe o nome, põe a mão em cima do nome da Chihiro no livro e o Hiro...
Eu acho que ela não aceita ajudar, aceita trabalhar.
Aceita trabalhar, isso.
Acho que é bom.
Isso. E quando a Chihiro aceita trabalhar pra ela, a bruxa põe a mão no livro e você vê no livro escrito Chihiro. Só que quando ela põe a mão em cima, o Hiro desaparece e só fica Chi, que é o Sen. E daí ela perde essa identidade e vira simplesmente um número, assim. Ela deixa de ter aquela identidade igual todo mundo dentro daquele ambiente, sabe? Todos aqueles espíritos que estão ali, que nem o No Face, que nem todos os outros, sabe? Que nem os pais delas. E, assim, do mesmo jeito que isso, o cartão com o nome dela, sabe aquele cartão que ela vive pegando? Assim, é uma importante imagem recorrente no filme, pois ele representa o medo real da Chihiro também, de perder a sua identidade. Então ela tá sempre tirando aquele cartão pra ver o nome dela, sabe? Sim. Pra saber que ela não é só X, sabe?
Mas essa parada do nome, os nomes, eles têm poder nesse universo, né? Então é que ele fala assim, né? Você não fala o seu nome pra ela, senão ela adquire domínio sobre você. E justamente esse negócio dela ficar olhando é tanto pra ela não se esquecer de quem ela é, como na história do filme mesmo. Porque quanto mais tempo ela fica lá, ela pode se esquecer de quem que ela é. E
sim,
isso é perigoso.
E é como o No Face também. O No Face, ele, tipo, ele esqueceu quem ele é completamente. É um personagem que tem perda completa de identidade. Ele é aquele, a um ponto que ele perde até a própria voz.
É.
E, tipo, ele precisa engolir as outras pessoas pra assumir a identidade dela, pra passar a ter alguma identidade, sabe? Pra passar a ter alguma coisa. E ao mesmo tempo que ele engole, ele assume alguma... Tipo, ele assume a voz e algumas características das pessoas. Tipo, ele engole aquele sapo lá, o carinha, uhum, sabe? Tipo, aí ele vai lá e fica, tá com aquelas pernas de sapo em cima, uhum, sabe? Então, tipo, eu acho que esse é um tema muito recorrente no filme, assim, essa questão, tipo, da identidade, assim, tipo, a Chihiro, ela, a busca dela tá muito circundada por isso, do filme, pela questão da identidade das pessoas, pela questão da identidade dela, sabe, de tudo isso que acontece no filme. E o fato de que essas figuras, elas são simbolizadas pela fome, também não é uma coincidência. É, tipo, aquilo que eu falei do No Face de novo, sabe, tá? Isso implica que a fome dele por comida não é uma fome por comida, sabe? É uma fome por identidade dele mesmo, assim, sabe? De ele tá... De todas aquelas figuras que estão lá, estão procurando a sua própria identidade. E ele é, tipo, a figura no filme, assim, que eu acho que mais personifica isso, sabe? Porque ele vai lá e come pra assumir a identidade do outro, sabe? Todos os outros personagens, o River God, a NC River God, sabe? Estão todos com as identidades perdidas. O No Face é como se ele tivesse... Não como se ele tivesse a consciência, sabe? Mas como se ele tivesse uma busca muito maior, sabe? Porque ele já se perdeu por completo. O nome dele já tá ali, tipo, No Face, sabe? Tipo, além de você perder os atributos, tipo, de lembrança e de personalidade, ele perdeu quem ele é, o core, assim, de pessoa, até fisicamente. Por isso que quando ele engole, ele assume atributos físicos dos outros personagens, sabe? Porque até nesse nível ele perdeu a identidade, até física, sabe?
Eu vi uma teoria muito legal do No Face, não sei se vocês chegaram a ver também.
Qual?
Eu vi uma teoria no Reddit que... E se o No Face fosse um humano?
Como assim?
É, porque quando ela chega lá no mundo espiritual, lá, ela tá desaparecendo também.
Sim.
Né? E ele é um ser que... transparente, assim. E desde o começo, ele nota a Chihiro. Ele tá sempre olhando pra ela.
Nossa, é verdade. Nossa, eu nunca mais vou ver esse filme da mesma forma.
Então, tipo, se você tivesse lá perdido toda a sua identidade, você não ia procurar uma pessoa que é igual a você?
Sim.
Seria humana também?
Sim.
Por isso que ele tem essa, tipo, busca por ela. Assim, né?
É bem aquela hora que eles vão atravessar a ponte, ela tá aprendendo a respiração, ele é a única pessoa, o único ser que nota ela ali. Meu, faz todo... Nossa, faz total sentido.
E ele ajuda ela, né, quando
sim,
ela tá querendo lá um sal de banho, o dono lá da casa de banho não quer dar, ele vai lá e dá um sal de banho, depois ele vai lá e dá vários tokens pra ela e ela não aceita, né? E daí pode ser isso, que ele fica triste porque ela não aceitou, não quis, não sei, ter uma amizade, não sei.
Sim,
ou ela é muito justa, né?
Sim.
Não quis...
Sim.
Se comprometer ali.
Sim.
Ele ficou triste, né?
Tem aquela cena que ele
oferece...
Ou não.
Tem a outra teoria que vamos falar depois.
É, ele oferecendo ouro pra ela e aí, tipo, todo mundo quer, mas ela não.
É, exato.
E ele tá sempre tentando conquistá-la de alguma maneira, assim.
E uma parada legal sobre o filme...
E, no final, quando eles estão andando no trem, os outros, não sei, tem umas formas que são meio... humanas, assim, que também estão transparentes.
Sim, nossa.
São
Total, isso pra mim é verídico. Já e pode botar.
Seria muito legal.
E uma parada legal que dizem, tipo, sobre... Porque o Ayala é uma pessoa super engajada politicamente. Miyazaki.
Mimi.
Ele é uma pessoa super engajada politicamente. E, assim, o filme, essa questão da identidade, ele tá sempre tentando... O massa do filme dele, de todos os filmes dele, é que eles têm vários levels de interpretação, assim, sabe? Você não pode... Você tem esse level que é a questão da identidade... Você tem, tipo, vários níveis, tipo, muito maiores, assim, de interpretação. Acho que isso que faz um puta filme bom. E dizem que, dentro dessa questão de identidade, uma crítica política do filme, é que ele é meio que uma alegoria da identidade japonesa, sabe? É, da identidade japonesa moderna que se espelha no Chihiro, assim, sabe? Em que sentido? No sentido que o Chihiro tá em busca de reabilitar a identidade dos personagens. Que esqueceram que eles eram de verdade. E isso é meio que uma metáfora para a dificuldade do Japão para reganhar sua identidade cultural, sabe? Que eles têm perdido para a globalização e para a industrialização. Então, tipo, isso é meio que um reflexo da... Tanto que você vê muita comida lá, quando você também vê muita comida ocidental, sabe? Tipo, é um pouco do reflexo disso no filme, assim, sabe? Que ele queria discutir também essa questão da identidade cultural, não só dos personagens, mas da identidade cultural japonesa também, sabe? Eles estarem perdendo a identidade no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial e coisas do gênero, assim. Acho que eu vi isso, acho que é altamente provável que esse seja um dos temas que ele quer discutir no filme. Porque, assim, a identidade é muito claro que ele quer discutir a questão da identidade. Mas eu já venho com outro approach, assim. Eu não acho... Eu acho o filme triste, mas não acho ele triste. Depois que eu assisti muitas vezes, eu acho ele até esperançoso, assim, sabe?
Não, sim.
Esperançoso e feliz, assim, porque ele é um... Tipo, quando eu entendi que... Demorou pra me entender. Mas quando eu entendi que o filme era sobre identidade, sabe? Eu entendi que o filme é um reflexo do que a gente tá vivendo hoje. Tipo, a gente vive, por exemplo, o consumo da comida. A gente vive numa sociedade consumista, assim. Hoje, você consome pra definir quem você é. Ah, tipo, ah, eu quero a roupinha nova, ah, eu quero ir na baladinha. Ah, eu preciso viajar pra ser uma pessoa feliz, sabe? Sabe, tipo, você consome pra se satisfazer. Aquela hora que o pai dela tá comendo, sabe? Tipo,
sim,
eles estão, tipo, super felizes chamando ela, sabe? Você consome pra te satisfazer, você consome pra ter, tipo, uma identidade. E a jornada dessa personagem é, tipo, quebrar com essa ideia vigente, sabe? E mostrar pra eles, pra todo mundo, que, tipo, você não precisa ser definido por isso, sabe? Você não precisa ser definido pelo que você consome, que tem um eu de verdade aí dentro, que, tipo, que não vai ser... Que pode não ser influenciado pelo mundo externo, sabe? Que pode viver além das influências, sabe? Além do que pensam de você, além do que acham de você, sabe? Eu acho que isso é uma ideia que, tipo, ele é triste, mas se você olha desse ponto de vista, assim, que ela tá, tipo, tá libertando, tipo, uma sociedade que tá lá presa dentro do modus operandi da época, sabe? Acaba sendo uma parada, tipo, meio que esperançosa, assim, porque no final ela tá libertando todo mundo, sabe? De uma realidade que sem ela, teoricamente, eles não poderiam ser libertados, assim. E do mesmo jeito que ela tá libertando todo mundo, ela tá se libertando também, sabe? Ela tá libertando ela e descobrindo a sua própria identidade, sabe? E não entrando nesse modus operandi, sabe?
Eu nunca tinha reparado, né, prestar atenção por esse ponto de vista, mas ainda assim eu acho um filme muito triste.
Mas, tipo, se você olha, tipo, ela, quando o Nohaku, sabe, que ela vai lá abrir a boca dele, aquela cena, o que ele tá falando? Ele tá fazendo, lembra? É, tipo, consumir, ingestão e expelir. Toda hora que o pessoal, que os personagens começam a revelar a identidade, eles estão expelindo alguma coisa, sabe?
Sim.
Sabe, o Haku lá, jogando pra fora. Ela tirando a bicicleta e as sujeiras do rio,
não,
sabe?
No Face também, né? Quando ele tá super malvado, ela dá o bolinho e ele expelha
tudo. Começa a vomitar tudo.
Sim, exato. Então, tipo, ela meio que vai ajudar eles a expelir toda essa... esse mal que tá dentro deles, sabe? Essa poluição que tá dentro deles, que impede eles de serem quem eles são de verdade. Então, tipo, a gente vai lá, tipo, e é muito louco isso, porque se você for pensar, tipo assim, a gente vai comendo e vai colocando um monte de... Pensa que você é uma coisa assim, tipo, é um franguinho. Aí você vai comendo várias coisas.
Imagina que você... solução pra mim.
Aí você vai comendo várias. É tipo, você vai comendo assim, tipo, isso tudo vai empilhando a. É tipo, pro filme, é aquela sua personalidade que você tinha, sabe? E você cada vez mais vai deixando mais fundo aquilo que você era, sabe? Tanto que eles não crescem fisicamente por comer, sabe? Aí você já, sabe, por exemplo, no caso dos pais, eles viram porcos, mas tipo, sabe, todos os personagens comem um monte e não sofrem de obesidade mórbida, sabe? Então, tipo, você já vê que aí a questão da comida é uma questão que vai muito além disso, que vai com essa questão da identidade.
Então quer dizer que o filme, ele não é sobre um prostíbulo. Tem muito mais interpretação do que isso.
Nossa, tô chocado. Como assim, um prostíbulo?
Um prostíbulo, Murilo? Da onde você tirou isso?
Vocês não sabem disso?
Não!
Denúncia! Chama Cidade Alerta.
Peixe, explica aí, por favor.
Então, no Japão, tem casas de banho onde homens vão para desestressar com massagens... E é isso aí. E aí a Chihiro vai trabalhar numa casa de banho. Que...
Tá, não, mas assim, ó, tem a casa de banho. E é um prostíbulo. Enfim, coisa que a gente lê na internet, né? E,
a internet sabe? Diz que é.
Então
mas
é verdade, se tá na internet, então é verdade.
Tem um vídeo dele falando.
Então, procurei, não achei. Mas a internet diz que é verdade. E, meu, ó.
Mas a parada que mais...
Faz muito sentido.
A parada que mais explode a mente é quando você descobre que a mulher que administrava essas casas de banho se chamavam Yubaba.
Nossa.
E todos os clientes que vão a essa casa de banho são homens.
É.
Evidencia é ainda mais.
E aí fala... E também...
São homens não, mas tem uma aparência, né, masculina.
E daí vem, tem aquela parte do faceless lá, do no face, que ele, tipo, começa a oferecer dinheiro pra caralho, pra Chihiro, e dizem que é por causa disso.
E ele era um pedófilo.
Ou ele é um humano.
Ele é um humano, já foi.
Ou é um...
É um podcast desandando.
Ou ele é um humano.
Mas ele pode ser um humano pedófilo também, não pode?
Pode, pode. Ah,
gente, pesado.
Ah, gente, pesado.
Tá pesado, porque vai embora.
Pesado,
tchau.
Pesado.
Não, mas é uma teoria, estamos falando que é uma teoria.
Que a peixe afirmou.
Mas eu confirmo que é do que... Faceless lá, ele é um humano. Eu já ratifiquei aqui.
Mas faz muito sentido.
Quem sou eu na parte? Tá, eu queria falar em especial da cena do trem, que tá mais no final do filme. Que, eu não sei, é uma mistura de sentimentos pra mim. Porque ela é uma cena muito melancólica e ao mesmo tempo nostálgica. Eles... naquele trem, assim, aí passa, por exemplo, uma ilha lá no fundo com uma casa, tipo, no meio do oceano, não sabe se é oceano, se é um lago gigante. E antes deles entrarem no trem também, tem uma cena que mostra bem ao longe, assim, uma cidade, você só vê uns pontinhos de luz, assim, tipo... É um filme, assim, que me desperta muito esse sentimento da nostalgia, sabe, da melancolia. E aí ele também tem aqueles humanos, que na verdade não são humanos, né, que a Peixe falou que são...
Claro que são humanos, cara.
É, na verdade, são humanos, já deixamos claro aqui.
Quem falar que a gente tá louco, tá errado.
Tá errado. O que vocês acham? Não sei, é uma cena muito, muito forte, assim, que eu julgo do filme, sabe? Muito icônica. É aquele momento de respirar, né, no filme, é o vazio. Mas ao mesmo tempo é uma mistura assim de emoções, de sentimentos.
Uma cena foda.
Ela representa um resumo visual do filme, assim, só naquela cena. Acho que ela é bem, bem representativa do filme todo.
Qual o personagem preferido de vocês?
Power Ranger Azul.
Não!
Ai!
Azul!
Então, o personagem que eu acho irado é o Kamaji, que é o cara que dá o emprego pra ela. Eu acho todo o design dele, o conceito, assim, tipo a profissão que ele tem lá de ficar cuidando dos vapores lá.
Sim.
Da temperatura da casa e os bichinhos de foligem dele também são muito bonitinhos.
É o Eggman lá do Sonic,
é,
né? Não é a cara dele,
é o Dr. Eggman.
Eu gosto muito do River God, pela sequência da Chihiro libertando ele, tirando a bicicleta e a poluição de dentro dele. Sabe, eu acho que é um personagem, o design dele é muito interessante e a sequência é muito maneira.
Sim.
É super forte, super representativa, tipo, numa escala maior, assim, sabe, do que dos outros personagens, dessa transformação dele.
Eu gosto dos bichinhos de fuligem, eles são muito bonitinhos. E aí eles aparecem no Totoro, né? E aí no Viagem de Chihiro tem uma cena que eles estão andando assim, levando as pedras pro...
Kamaji?
Não, eles estão levando tipo pra uma coisa de fogo, assim.
Pra fornalha.
Pra fornalha, né? Pra fornalha. E aí eles veem que a Chihiro, ela é mais forte e pode levar. E aí todos decidem parar de trabalhar. É muito bom.
É muito bonitinho. O meu favorito é o sapinho lá. Não, eu acho ele muito bonitinho, o sapinho lá, carismático.
É, mas, tipo, falando em personagem, assim, o filme é extremamente rico nesse aspecto,
uhum.
né? É, cada personagem é único, assim.
Sim.
É muito, muito sinistro isso. O design de todos eles são muito criativos e muito bem executados.
O background deles é muito bom também.
Sim.
Aquilo que a gente tava comentando no começo, os personagens do Ayao, eles não são, sabe, tipo, no face, teoricamente, ele tem um design mais estilizado, mas ele não é cartunesco no modo de agir, sabe?
Uhum.
Todos os personagens são muito realistas nas suas atitudes,
sim,
sabe?
Exato.
Em como eles agem, eles, tipo, não estão agindo em função da jornada da Chihiro,
uhum.
sabe? Eles têm uma jornada própria, isso que eu acho foda, assim, do Ayao, sabe?
Até os personagens que eles não têm nenhuma fala no filme, que eles só aparecem andando, assim.
Você
vê que ele tem um design tão diferente de todos os outros que você sabe que tem uma história por trás dele, assim. E eu não duvido que muitos deles tenham
uhum.
e não são contados, sabe? Isso eu acho muito legal.
Deve ter vários personagens ali que remetem a lendas, né?
Exato,
japonesas,
sim,
e
total.
A gente, como não tem muito contato, não sabe.
A gente é burro.
Confesso,
a gente é bom.
Então a gente vai encerrando mais um episódio da Sala 1604. Obrigado vocês que ficaram até o fim. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Acompanhem o nosso blog, que lá a gente posta todas as nossas matérias e conteúdos.
Nosso YouTube, né?
Acompanhem o YouTube, que a gente posta muito vídeo legal. Entrem lá, vejam o nosso workbox, que a gente posta várias dicas de independente do software, dicas de pintura, de modelagem. Vão lá que vocês vão gostar. A gente tem o Gameplay Art, onde a gente joga videogame e elabora uma arte ao mesmo tempo.
A gente tem o Futebol com Jogos também.
Futebol com Jogos, que isso?
Brincadeira, galera.
Da onde? Mas é isso.
Segue a gente.
Mande a sua cartinha aqui pra Revolution. A gente vai ler no próximo episódio.
A gente nunca recebeu nenhum e-mail, né?
Ai, gente, manda um e-mail.
Não, manda uma carta.
Manda cartinha. Nossa, a caixa postal é 10. 52.
Meu, só um adendo. Sabe o que era o meu sonho quando era criança? Era pular naquelas piscinas de carta no programa, sabe?
Pra cima. Pra cima.
E, tipo, é tipo, ah, vamos sortear uma carta que tipo, só pegava o topo ali e jogava, tipo, era meu sonho. Mas sério, manda uma carta pra gente, a gente ficava muito feliz.
É verdade. Por favor.
Ou um e-mail,
pode ser. Pode ser um comentário também, tipo, diz oi. Só pra gente saber que vocês estão
ouvindo até o final.
É, se você disse oi...
A gente promete que mandou um beijo no
podcast. Oi, mandou um emoji de uma carta, é porque você ouviu até o final do podcast.
Isso!
Diz oi e manda um emoji de uma carta, você ouviu até o final.
Você será citado no próximo episódio.
É, exato, a gente vai falar o nome de todo mundo que manda oi e emoji de uma carta no começo do próximo podcast.
Críticas e sugestões, é só mandar um e-mail pra gente. E é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima.
Valeu.
Tchau.
Tchau, tchau.
Falou. Adeus.
Adeus.
Konnichiwa.